Kadima, carta trimestral, junho de 2022. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, Laplace S. Rule of Succession. Aqueles que já realizaram compras na internet devem ter se deparado com a seguinte situação: um determinado produto está sendo anunciado pelo mesmo preço por dois vendedores distintos. Um deles tem 90% de aprovação, mas apenas 10 usuários avaliaram seus serviços. O segundo tem 85% de aprovação, com 500 avaliações. Como saber em qual das opções se tem uma maior chance de ter uma boa experiência de compra? A intuição nos diz que, de alguma forma, a segunda opção tem uma estimativa de aprovação mais confiável que a primeira, já que possui um número muito maior de avaliações. Entretanto, será esta maior quantidade de avaliações suficiente para compensar a diferença entre 85% e 90% de aprovação? O que se busca, portanto, é uma maneira de considerar o tamanho da amostra na conta da taxa. Para responder esta pergunta, vamos voltar um pouco no tempo, para o século XVIII. Naquela época, o matemático Laplace deparou-se com o seguinte problema: qual a probabilidade de o Sol nascer novamente amanhã? Apesar deste problema pouco ter em comum com a questão da aprovação dos vendedores, e menos ainda com os investimentos, o ferramental que Laplace desenvolveu para responder esta pergunta é o mesmo que usaremos nas demais questões. Laplace demonstrou, considerando uma distribuição a priori uniforme, que, dado que o Sol havia nascido N dias anteriormente, a probabilidade de ele nascer amanhã novamente é esta fórmula, que ficou conhecida como Rule of Succession. Pode ser generalizada considerando que se observaram N eventos anteriores, dos quais S tiveram sucesso. Se a probabilidade de sucesso em cada um dos eventos é a mesma e os eventos são independentes entre si, diz-se que cada um destes eventos segue uma distribuição de Bernoulli. Tem-se, portanto, a fórmula pode ser pensada como se adicionássemos dois novos experimentos de Bernoulli à série de observações, sendo uma com sucesso e uma falha. Estimando-se a probabilidade desta forma, chega-se à fórmula generalizada da Rule of Succession. De posse desta fórmula, retornamos ao problema das avaliações dos vendedores. Temos, portanto, para o primeiro vendedor que a probabilidade de ficarmos satisfeitos com a compra é de fórmula 1. Já para o segundo vendedor temos fórmula 2. Com esta análise, observamos que mesmo que o segundo vendedor tenha uma avaliação média menor, 85% contra os 90% do primeiro, a maior quantidade de avaliações predomina para que possamos atribuir uma maior chance de termos uma experiência favorável ao comprar com ele, 84,86% contra 83,33%. Trazendo para o contexto dos investimentos, um investidor pode ter que se decidir entre o investimento em dois fundos distintos. Um deles, mais recente, superou o seu benchmark nos seus 2 anos de existência. Já o segundo, possui 15 anos de histórico, tendo superado seu benchmark em 12 dos 15. Considere que eles usaram o mesmo processo de investimento ao longo do tempo. Em qual deles o investidor teria maior chance de superar o benchmark no próximo ano? Aplicando a Rule of Succession, percebe-se que no fundo com 2 anos, a probabilidade de superar o benchmark no próximo ano é de apenas 75%. Já no caso do fundo que superou em 12 dos 15 anos, a probabilidade é de aproximadamente 76,5%. A tabela 1, abaixo, resume a probabilidade de sucesso. Dado o tamanho do histórico e o número de sucessos, um alerta importante a ser feito sobre esta análise é que, no contexto de investimentos, nem sempre os melhores são aqueles que acertam mais vezes. A métrica contemplada por este cálculo de probabilidade não leva em conta as magnitudes dos ganhos ou perdas. Diversos investimentos, apesar de acertarem muitas vezes, possuem perdas tão altas que, em média, são perdedores de dinheiro. Já outros, com índices de acerto inferiores a 50%, por exemplo, conseguem em situações pontuais ganhar tanto que em média tornam-se vencedores. Na próxima sessão, evoluímos esta análise para considerar também a magnitude dos ganhos ou perdas em relação ao benchmark. A despeito desta crítica, achamos que esta fórmula tem seu valor na hora de analisar um investimento, principalmente considerando a simplicidade do cálculo, estimando o alfa esperado. Na sessão anterior, mostramos como estimar a probabilidade de um fundo superar o seu benchmark no próximo ano, dado o seu histórico e considerando algumas premissas. No entanto, como mencionado, aquela estatística não é suficiente para avaliar o investimento. Eventualmente pode acontecer de as magnitudes dos ganhos ou perdas serem muito diferentes entre si, afetando o alfa esperado. Considerando que os LOG retornos de cada período são independentes entre si, mas que sempre seguem uma mesma distribuição normal, a estatística bayesiana nos fornece fórmulas para estimar a média do alfa. De fato, temos duas possibilidades: considerarmos que não conhecemos a média, mas conhecemos a variância 2, considerarmos que não conhecemos nem a média nem a variância 2, uma vez que normalmente os gestores declaram um nível de volatilidade, ou tracking error que perseguem para o fundo. Consideraremos a primeira hipótese em nossos estudos a seguir. Nesta opção, consideramos então a priori que a média do alfa segue uma normal com média 0 igual a 0 e variância 0,2. Esta distribuição a priori expressa uma crença conservadora de que o mais provável é que o fundo não gere alfa algum. No limite, poderíamos usar um zero negativo igual em módulo à taxa de administração do fundo. O parâmetro zero pode ser interpretado como uma medida da amplitude que possivelmente alcançaria. Este parâmetro zero poderia ser estimado a partir de uma análise cross-seccional da indústria de fundos. Contudo, usando um pouco de bom senso, é possível imaginar um valor razoável para este parâmetro. Por exemplo, nos parece razoável supor que 95% dos fundos têm formation ratio entre menos 1 e mais 1, calculado em bases anualizadas. Para que isto ocorra, temos que 20 igual a ou 0 igual a 2. O nosso estimador bayesiano para o alfa do fundo é dado pela expressão abaixo, onde é a média amostral do alfa anual que o fundo gerou. Fazendo as substituições das nossas crenças a priori, temos, mantendo-se a premissa sobre o information ratio dos fundos, percebemos que é trivial mudar a premissa do zero, caso desejemos, por exemplo, considerar que os fundos em média perdem a taxa de administração. Voltando à premissa do zero igual a zero e usando essa expressão acima, considere dois fundos com o mesmo mandato de volatilidade. Um deles gerou 4% de alfa médio nos seus 2 anos de existência, já o segundo gerou em média apenas 2,0% ao ano de alfa médio, mas possui 15 anos de histórico. Aplicando o estimador que mostramos anteriormente, para o primeiro fundo podemos estimar um alfa esperado de aproximadamente 1,33% ao ano. Já para o segundo fundo podemos estimar um alfa esperado de aproximadamente 1,58% ao ano. Ou seja, neste caso o longo histórico do segundo fundo seria mais que suficiente para compensar a diferença entre o alfa médio amostral. Sumarizamos os resultados deste estimador na tabela 2. Entendemos que esta é uma ferramenta poderosa para analisarmos investimentos e que evidencia a importância de um longo histórico na comparação de diferentes opções de investimentos. Outros estimadores podem ser utilizados, conforme a visão do investidor. No entanto, a principal mensagem que gostaríamos mais uma vez de deixar aos investidores é sobre a importância de analisarem seus investimentos com um horizonte de tempo relevante. Fundos, multimercado. Cadima FIC e Finama Fundo Multimercado Multiestratégia, sendo o mais antigo gerido pela Cadima. Seu fundo master tem como característica predominante possuir um portfólio diversificado de modelos matemáticos operando em um variado universo de ativos financeiros. No ano o fundo apresentou retorno acumulado de mais 3,37%, contra retorno do CDI de mais 5,40%. Em 12 meses o fundo apresentou retorno acumulado de mais 7,14%, contra retorno do CDI de mais 8,66%. Desde o início, 11 de maio de 2007, o Cadima FIC e FIN acumula resultado de mais 378,58%, contra retorno do CDI de mais 280,63% neste período. Detalhando os resultados, primeiramente pelos modelos de trend following de curto prazo, os maiores destaques positivos foram nos DIs e no futuro de Paladium. Do lado negativo, o dólar foi o maior detrator, seguido do ouro e da prata. No agregado, os modelos de trend following de curto prazo acumulam no ano resultados ligeiramente positivos. Já nos modelos de trend following de longo prazo, tivemos resultados positivos no dólar, os quais foram anulados pelos resultados negativos nos DIs. Os demais ativos apresentaram resultados levemente negativos, o que levou esta família de modelos a ficar levemente negativa no ano. Os modelos de fatores na sua versão long short são os modelos que acumulam as maiores perdas no fundo no ano, mas ainda dentro de métricas de alocação de risco estipuladas para ele. Lembramos que estes modelos no ano passado foram um dos que mais contribuíram positivamente para o fundo. A família de modelos de eventos corporativos no ano apresenta resultados próximos de zero. Durante este primeiro semestre, poucos eventos se enquadraram nos critérios destes modelos e, por este motivo, eles permaneceram praticamente zerados durante boa parte do semestre. Finalmente, os modelos de alocações sistemáticas apresentaram perdas no primeiro semestre, principalmente por conta de alocações no S&P 500. Estas perdas foram parcialmente compensadas por ganhos nos DIs, mas ainda assim esta família de modelos apresenta resultado acumulado negativo no ano. O fundo teve um primeiro semestre desafiador e, infelizmente, apresentou resultados aquém do seu benchmark. Apesar de ficarmos incomodados com este resultado, entendemos que foi dentro dos limites de risco do fundo e eventualmente acontecem. Isto de maneira alguma muda a convicção que temos nos resultados esperados para o portfólio de modelos. Em relação a alocações de risco, a maior quantidade de modelos e mercados descorrelacionados presentes no portfólio do fundo gerou necessidade de ligeiro aumento das alocações de risco do fundo, em especial nos modelos de trend following de longo prazo, fatores e de alocações sistemáticas. Estes aumentos estão sendo implementados de forma gradual, sendo parte já feita no fim do primeiro semestre e outra parte sendo feita nas próximas semanas. Desta forma, acreditamos que com eles o fundo terá seu nível de volatilidade realizada possivelmente para níveis mais próximos de sua vol target, 5% a antes de taxas. Seguimos confiantes na nossa capacidade de entregar bons retornos no longo prazo. O Kadima Rival FIC e FIN é um fundo de gestão predominantemente sistemática. Seu portfólio é composto majoritariamente por parte dos modelos presentes no fundo Kadima e FIC e FIN, porém com uma maior alavancagem. No ano o fundo apresentou retorno acumulado de mais 2,47%, contra retorno do CDI de mais 5,40%. Em 12 meses o fundo apresentou retorno acumulado de mais 6,15%, contra retorno do CDI de mais 8,66%. Desde o início, 23 de março de 2012, o Kadima Rival FIN acumula resultado de mais 271,91%, contra retorno do CDI de mais 129,71% neste período. Os comentários referentes a este fundo são análogos na proporção de sua alocação de risco aos do Kadima FIC e FIN, descritos acima. Inclusive, o aumento de alocação de risco em alguns modelos feito no Kadima FIC e FIN também foi realizado no Rival de forma proporcional. Após sua masterização, o Kadima Rival FIC e FIN foi reaberto para captações, sem previsão de novo fechamento. O Kadima LT FIN é um fundo de gestão predominantemente sistemática. Seu portfólio é composto por um subconjunto dos modelos também presentes no fundo Kadima e FIC e FIN, porém com um maior foco em estratégias que buscam movimentos de longo prazo. No ano o fundo apresentou retorno acumulado de mais 3,77%, contra retorno do CDI de mais 5,40%. Em 12 meses o fundo apresentou retorno acumulado de mais 15,49%, contra retorno do CDI de mais 8,66%. Desde o início, 2 de janeiro de 2019, o Kadima LT FIN acumula resultado de mais 29,86%, contra retorno do CDI de mais 19,80%. Durante o primeiro semestre o fundo teve resultado positivo no trend following de longo prazo. Detalhando melhor, o dólar teve a maior contribuição positiva, enquanto os DIs contribuíram de forma mais negativa para o fundo. O modelo de alocação sistemática apresentou perdas durante o semestre, principalmente em posições no S&P 500. Estas perdas foram parcialmente compensadas pelos resultados no mercado de juros brasileiro, mas, ainda assim, o modelo ficou no território ligeiramente negativo. Apesar do fundo estar abaixo do benchmark no ano, em janelas de 12, 24 e 36 meses ele apresenta resultados interessantes. Nossa visão é de que são necessárias janelas longas para de fato avaliar os resultados. Em cartas passadas, inclusive, apresentamos uma tabela que definia qual o horizonte recomendado para avaliar um fundo, vide carta de dezembro/diagonal 2018. Para um fundo como o Kadima LT, o ideal é um prazo de pelo menos 3 anos para avaliar seus resultados. Com pouco mais de 3 anos de histórico, este fundo vem entregando um dos melhores resultados no universo de fundos multimercados neste período. Recentemente fizemos um exercício para calcular a correlação dele com todos os componentes do IHFA. A grande maioria encontra-se com correlação com este fundo entre menos 25% e mais 25%, ressaltando que pode ser um produto completar ao portfólio de multimercados dos investidores. Seguimos acreditando no potencial da estratégia em obter retornos interessantes no longo prazo. Previdência Cadima FIF Previdência FIN é um fundo de previdência multimercado FIF que se destina a acolher indiretamente recursos de planos PGBL e VGBL, tendo como cotistas fundos FI tipo 1 e tipo 2 e quaisquer seguradoras. O fundo tem como objetivo superar o CDI no longo prazo e vale-se para tal de uma gestão ativa quantitativa, com um portfólio diversificado de modelos matemático-estatísticos semelhante ao do Cadima Master FIN, porém, com algumas restrições e adaptações a fim de se respeitar o enquadramento exigido pela legislação vigente. No ano, o fundo apresentou retorno acumulado de mais 3,09%, contra retorno do CDI de mais 5,40%. Em 12 meses, o fundo apresentou retorno acumulado de mais 7,86%, contra retorno do CDI de mais 8,66%. Desde o início, 28 de setembro de 2018, acumula resultado de mais 46,05%, contra retorno do CDI de mais 21,67%. O fundo apresentou resultados compatíveis ao do Cadima FIC e FIN, observadas as diferenças na alocação de risco. O cliente que desejar acessar planos VGBL ou PGBL desta estratégia pode fazê-lo através da Icato Seguros ou da Zurich Seguros. Há também um espelho deste fundo em parceria com a XP Seguros, sendo possível ao cliente realizar aportes em planos VGBL ou PGBL da estratégia por lá. Além destes, há outro fundo com estratégia parecida, mas com diferente alocação de riscos, cujos planos PGBL e VGBL estão disponíveis no Itaú. O Cadima Long Short Previdência FIN é um fundo de previdência multimercado FIF que se destina a acolher indiretamente recursos de planos PGBL e VGBL, tendo como cotistas fundos FI tipo 1 e tipo 2 e quaisquer seguradoras. O fundo tem como objetivo superar o CDI mais 0,9% a ano longo prazo e vale-se para tal de uma gestão ativa quantitativa, com um portfólio diversificado de modelos matemático-estatísticos semelhante ao do Cadima Long Short Plus FIA, porém, com algumas restrições e adaptações a fim de se respeitar o enquadramento exigido pela legislação vigente. Como o nome sugere, o fundo tem como risco predominante modelos long e short no mercado de ações. No ano, o fundo apresentou retorno acumulado de mais 4,79%, contra retorno do CDI mais 0,9% a de mais 5,87%. Em 12 meses, o fundo apresentou retorno acumulado de mais 10,02%, contra retorno do CDI mais 0,9% a de mais 9,63%. Desde o início, 15 de maio de 2020, acumula resultado de mais 24,31%, contra retorno do CDI mais 0,9% a de mais 13,62%. O fundo apresentou resultados compatíveis ao do Cadima Long Short Plus FIA, observadas as diferenças na alocação de risco. O cliente que desejar acessar planos VGBL ou PGBL desta estratégia pode fazê-lo através do BTG Pactual ou da XP. O Cadima Long Bias FIF Previdência FIN é um fundo de previdência multimercado FIF que se destina a acolher indiretamente recursos de planos PGBL e VGBL, tendo como cotistas fundos FI tipo 1 e tipo 2 e quaisquer seguradoras. O fundo tem como objetivo superar o IPCA mais X mais 0,7% AA, onde X é o yield do IMAB calculado diariamente, no longo prazo e vale-se para tal de uma gestão ativa quantitativa, com um portfólio diversificado de modelos matemático-estatísticos semelhante ao do Cadima Long Bias FIN, porém, com algumas restrições e adaptações a fim de se respeitar o enquadramento exigido pela legislação vigente. Como o nome sugere, o fundo tem como risco predominante do mercado de ações. No ano, o fundo apresentou retorno acumulado de menos 1,61%, contra retorno do benchmark, IPCA mais yield do IMAB mais 0,70% de mais 8,92%. Desde o início, 20 de julho de 2021, acumula resultado de menos 5,20%, contra retorno do benchmark de mais de 17,70%. O fundo apresenta menos de 12 meses. O cliente que desejar acessar planos VGBL ou PGBL desta estratégia pode fazê-lo através da XP ou da Brasil Prev. O KDIMAB FIFIFIN é um fundo de previdência multimercado FIF que se destina a acolher indiretamente recursos de planos PGBL e VGBL, tendo como cotistas fundos FI tipo 1 e tipo 2 de quaisquer seguradoras. O fundo tem como objetivo superar o IMAB mais 0,32% a ano longo prazo e vale-se para tal de uma gestão ativa quantitativa, com modelos matemático-estatísticos semelhantes ao do KDIMAB FIC e FRFLP. No ano o fundo apresenta retorno de mais 2,70%, enquanto o benchmark, IMAB mais 0,32%, apresenta mais 4,50%. Desde o início o fundo apresenta retorno de mais 0,67%, enquanto o benchmark, IMAB mais 0,32%, apresenta retorno de mais 3,56%. O fundo apresenta menos de 12 meses. O cliente que desejar acessar planos VGBL ou PGBL desta estratégia pode fazê-lo exclusivamente através da XP12. Ações o KDIMAB FIC e FIA é um fundo de ações cujo fundo master tem como característica principal ser um conjunto de estratégias quantitativas que atuam principalmente no mercado de ações, levando-se em consideração o objetivo de gerar uma exposição comprada. No ano o fundo apresentou retorno acumulado de menos 6,60%, contra retorno do Ibovespa de menos 5,99%. Em 12 meses o fundo apresentou retorno acumulado de menos 18,05%, contra retorno do Ibovespa de menos 22,29%. Desde o início, de 17 de dezembro de 2010, acumula resultado de mais 108,21%, contra retorno do Ibovespa de mais 44,95%. O stock picking dentro do KDIMAB é realizado através do chamado modelo de fatores, que busca uma exposição sistemática ao mercado acionário brasileiro. Acreditamos que este fundo pode ser um dos vetores de crescimento da KDIMAB nos próximos anos. O fundo é enquadrado na resolução CMN 4.994, o que permite o acesso de EFP6 ao mesmo. Também é enquadrado na resolução CMN 4.963, permitido o acesso de RPPS. Adicionalmente, vale mencionar que este fundo cobra uma taxa de administração de 1,35% e possui resgate cotizando em D+5, o que proporciona uma boa liquidez aos seus cotistas. Seguimos confiantes na capacidade do fundo gerar bons resultados, com exposição a fatores de risco que beneficiem o investidor no longo prazo. Long Short ou KDIMAB Long Short Plus FI é um fundo de ações com benchmark CDI, que tem como característica principal ser um conjunto de estratégias quantitativas. Adicionalmente ao modelo Long Short predominante nesse fundo, ele também possui outros modelos aplicados em diversos mercados futuros. No ano o fundo apresentou retorno acumulado de mais 3,93%, contra retorno do CDI de mais 5,40%. Em 12 meses o fundo apresentou retorno acumulado de mais 7,26%, contra retorno do CDI de mais 8,66%. Desde o início, 6 de novembro de 2018, acumula resultado de mais 34,63%, contra retorno do CDI de mais 20,92%. Para este fundo, a maior contribuição negativa no ano é do modelo de alocação sistemática, que apresentou perdas principalmente nas posições de S&P 500. O modelo de fatores em sua versão long short acumula pequenos ganhos neste fundo. Já os demais modelos tiveram contribuição próxima a zero para o fundo. Entendemos que este fundo possui um posicionamento único no mercado brasileiro, uma vez que além do risco majoritário em ações, advindo do modelo de fatores em sua versão long short, ele também possui exposição a diversos outros algoritmos e classes de ativos. Adicionalmente, sua tributação de renda variável favorece os investidores quando comparada com a tributação de parte dos fundos long short da indústria. Neste universo restrito de pares, ao nosso ver o KDIMAB Long Short Plus FIA é uma excelente opção tanto para investidores pessoas físicas, como para alocadores profissionais. Acreditamos no potencial deste fundo em gerar bons resultados no longo prazo. Long Bias. O KDIMAB Long Bias FIN é um fundo multimercado que busca tributação de renda variável, e possui benchmark IPCA mais X% 13. Utilizando um conjunto de modelos quantitativos, este fundo busca exposições sistematicamente compradas na Bolsa Brasileira. O modelo de fatores numa versão long bias é o principal responsável por gerar esta alocação de risco. Adicionalmente, ele também possui outros modelos aplicados em diversos mercados futuros. No ano, o fundo apresenta retorno acumulado de menos 5,45%, contra um benchmark, IPCA mais yield IMAB mais 8,55%. Em 12 meses, o fundo apresenta retorno acumulado de menos 8,04%, contra um benchmark de mais de 17,56%. Desde o início, 26 de agosto de 2019, acumula resultado de mais 35,19%, contra um benchmark de mais 35,89%. As quedas do mercado acionário este ano levaram o modelo de fatores em sua versão long bias a apresentar perdas acumuladas. Adicionalmente, o modelo de alocação sistemática também contribuiu negativamente, principalmente por conta de posições no S&P 500. Do lado positivo, o trend following de longo prazo no dólar ajudou a amortizar as perdas do fundo. Acreditamos que este seja um dos produtos mais interessantes àqueles investidores que desejam ter uma alocação sistemática às ações brasileiras, mas com um nível de risco significativamente inferior ao Ibovespa. A composição de modelos utilizada por este fundo é especialmente poderosa para mitigar as quedas do fundo em grandes crises. Enxergamos o Cadima Long Bias Fin como um dos principais vetores de crescimento da Cadima para os próximos anos. Renda fixa. O CAD IMAB FIC IFRFLP é um fundo de renda fixa com o objetivo superar o IMAB no longo prazo. Para tal, ele investe pelo menos 95% de seu patrimônio no CAD IMAB Master FIRFLP e vale-se de uma gestão ativa quantitativa, com modelos matemático-estatísticos semelhante. No ano, o fundo apresenta retorno de mais 2,17%, enquanto o benchmark, IMAB, apresenta mais 4,35%. Desde o início, o fundo apresenta retorno de mais 0,24%, enquanto o benchmark, IMAB, apresenta retorno de mais 3,38%. O fundo apresenta menos de 12 meses. Fim. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade, quando divulgada, não é líquido de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito, FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. A gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento. As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundos de investimento e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.